minutos. A gente vai falar de startups, do cenário dos startups paranaenses. A gente vai falar disso a partir do 11º mapeamento das startups realizado pelo Sebrae do Paraná, que revela que 91% das startups do estado são pequenos negócios. Esse estudo mapeou 2.095 startups no ano de 2024. Esse número representa um crescimento de 19% em relação ao ano anterior, e o destaque aparece para os setores de saúde e bem-estar, além de tecnologia da informação e agronegócio. A maioria dessas empresas está concentrada em Curitiba e também nas regiões Noroeste, Norte e Oeste. Além disso, 74% delas estão formalizadas, sendo principalmente microempresas, 58% delas são microempresas, e MEI respondem por 22%. Para falar um pouquinho sobre esse estudo, para a gente entender o momento que vivem as startups no Paraná, a gente conversa agora com o coordenador de tecnologia da informação e startups do Sebrae, o Rafael Tortato. Seja bem-vindo, Rafael.
Obrigado.
Rafael, vamos começar entendendo esse número aí, que 91% das startups do Paraná são pequenos negócios, né? Para a gente explicar, a startup é aquela empresa que começa muito pequeno, mas ela tem uma capacidade de escalabilidade, de se tornar grande de uma maneira muito rápida. Então, esses 91% que são pequenos negócios, eles são efetivamente startup? Eles têm capacidade de crescer?
Sim, Felipe. Nós, no mapeamento, a gente busca identificar esses modelos de negócios, que muitas vezes ainda estão no modelo de validação, ainda sem CNPJ, e outras já formalizadas. E aí, a partir do momento que eles fazem essa validação com o mercado e o produto ou solução deles se apresenta viável, através de investimentos, de investidor anjo, fundos de investimento, essa empresa ela vai escalando e crescendo numa velocidade muito grande.
Então, a gente tem hoje um número muito grande que ainda está nessa fase inicial de testar e validar o produto. Dessa porcentagem aí de 91%, já é uma estimativa, né, olhando para anos anteriores, de quantas efetivamente conseguem escalar?
Muitas das startups, antes de formalizar, elas vão experimentando esse modelo. Então, ela muitas vezes ela não desiste ou quebra, como às vezes um negócio tradicional. Ele consegue ir ajustando de acordo com as respostas do mercado essa solução dele. Então, às vezes, não é na primeira ou na segunda tentativa de apresentar essa solução no mercado que ele se viabiliza. Às vezes é numa terceira ou quarta, às vezes acontecem várias tentativas até essa viabilidade e a formalização. Mas os empreendedores que se propõem a empreender com uma ideia inovadora, o percentual é muito, muito grande, uma grande parte deles se torna empresários em algum desses momentos após a criação do projeto.
E qual que é o perfil desse empreendedor? Quem funda uma startup no Paraná?
Esses empreendedores, eles geralmente já tiveram muitas vezes uma experiência, seja no mercado em que eles estão propondo uma solução e passaram muitas vezes por essa dor, muitas vezes pode ser uma pesquisa que ele desenvolveu e conhece bem esse mercado de trabalho ou o problema a ser resolvido, e ele busca apresentar uma solução de uma forma inovadora que ainda não é apresentada, e daí vem essa inovação. Dentro das estatísticas, a gente observa que ainda há uma predominância, por exemplo, do perfil. Grande parte deles tem curso superior e também uma predominância masculina, né? A gente tem muitas mulheres trabalhando nas startups, mas ainda há uma oportunidade de crescer esse número em relação às founders, né? As sócias mulheres.
E quando a gente olha para essa porcentagem, né, nem na porcentagem, na verdade, quando a gente olha para o número total, né, são mais de 2.000 empresas inovadoras no Paraná. Qual a avaliação que você faz desse número? É um número interessante, poderia ser maior quando a gente compara com outros estados e até com outros países?
Eu acho que esse é um número muito relevante, principalmente porque eu acredito que o Paraná ele tem uma característica própria de capilaridade. Então, apesar de nós termos a maioria das startups em Curitiba, a capital ela representa 36%. Então, nós temos a oportunidade em vários polos, Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, Ponta Grossa, enfim, cada uma dessas localidades, nós temos uma grande quantidade de startups. Então, há um certo equilíbrio na distribuição desses negócios e não necessariamente está concentrado na capital, como acaba acontecendo em outros estados. A característica de outros estados geralmente é capital mais uma grande cidade. Acho que a gente está muito bem posicionado por isso. Isso permite que esse empreendedor não precise sair da localidade dele para montar um negócio inovador. E eu vejo que, comparando com outros estados, esse número ele é muito positivo. Ele é um número que nós temos muita segurança, no sentido de que a gente tem... É quase como um censo, né? A gente identifica essa startup, que ela é realmente uma startup, e às vezes alguns mapeamentos não conseguem fazer essa checagem tão minuciosa de que esse número mapeado é realmente uma startup, ou às vezes é um outro negócio que é tradicional e que a pessoa se cadastra numa plataforma de mapeamento.
Nós estamos conversando com o coordenador de tecnologia da informação e startups do Sebrae, o Rafael Tortato. Nós estamos comentando o 11º mapeamento das startups paranaenses. Já falamos alguns números aqui, são mais de 2 mil empresas inovadoras no estado e também que 91% das startups do Paraná são pequenos negócios. Rafael, indo nessa distribuição que você falou, né, de que não está tão concentrado só na capital e tem muitos outros espaços do Paraná com startups, qual a importância do agronegócio nisso, né? Porque a gente vê, principalmente o interior com o agronegócio muito forte, como as startups estão trabalhando com o agro no Paraná?
Essa importância, ela sempre se refletiu no mapeamento. Então, as soluções inovadoras, até a 10ª edição, era o setor mais relevante em quantidade de startups, a cadeia do agronegócios. Até foi uma surpresa para nós, esse ano, na 11ª edição, em que saúde também se apresenta como um setor relevante. Mas voltando ao agronegócio, talvez com exceção de Curitiba, que é a capital que tem a maior densidade, em todo o interior, nós temos aí como a principal atividade, a maior densidade de startups, o setor de agronegócios. Então, isso reflete a proximidade desses empreendedores que estão propondo soluções, estarem muito próximos do mercado potencial de consumo e que tem os problemas que eles identificam e apresentam essas soluções para serem resolvidas, né? Então, o mercado de agronegócios, ele vem se mostrando cada vez mais importante junto ao setor de tecnologia e da inovação também.
E você falou da área de saúde, né, que apareceu esse crescimento de startups na área da saúde. Como que você avalia esse número e que tipo de startup está saindo na área da saúde do Paraná?
Nós temos aí, dentro das startups que estão sendo criadas, tem muitas soluções relacionadas à gestão, mas também a gente começa a observar o crescimento do que a gente chama das deep techs, que são as startups que criam soluções a partir de pesquisas, né? Às vezes muitas pesquisas de mestrado ou doutorado nessa área e transformam isso num produto, numa solução. Então, a gente não tem mapeado exatamente qual é a área dentro da saúde, mas a gente vai observando que isso vai crescendo muito. Principalmente ali, por exemplo, se a gente der como exemplo ali na região de Guarapuava, que vem trabalhando com a questão de genética, que trabalha muito mais já agora com esse tipo de estudo, e outras startups também que vêm conectando soluções de software junto a hardware também.
E indo um pouquinho nessas etapas das startups, né, a gente começou a entrevista falando que a maioria delas, né, 91%, são pequenas empresas, né, então elas ainda não estão na fase de maturação, elas ainda não estão escalando, elas estão testando ali o negócio delas. E a gente viu ali um cenário até a pandemia de muito investimento nas startups, né, elas recebiam, passavam por várias rodadas de investimento de maneira muito fácil. Depois da pandemia, o cenário se modificou, o cenário de inflação reduziu e muito o cenário de investimento. Como é que você avalia esse momento? Ainda é um momento de dificuldade de investimento para as startups?
Veja, o que talvez acontecesse pré-pandemia é que muitos investimentos aconteciam em startups que não estavam talvez tão maduras e tinha uma menor dificuldade para conseguir o recurso. Então eu entendo que hoje o investidor ele tem um critério maior, cada vez maior, mas para bons projetos não falta recurso. Nós temos aí, desde a opção para quem está no momento de criação, ideação, validação, que está estruturando um projeto onde nós temos aí editais para startups, que ele pode captar recursos a fundo perdido, até rodadas de investimentos com investidores, em que ele pode apresentar já o produto dele, que muitas vezes já está validado, para captar um recurso maior. Então, eu acho que depende muito mais da qualidade do projeto e da solução do que realmente ter uma dificuldade de recursos talvez para todos os projetos.
E falando um pouquinho no cenário, né? Historicamente, Curitiba é um celeiro de startups. A gente tem startups aqui que se transformaram em grandes negócios. Qual que é a vantagem de ter esse caminho já trilhado aqui no Paraná?
Veja, o Paraná, ele é o único estado fora de São Paulo que possui três startups, né, que o pessoal chama das startups unicórnios, que tiveram um valor de mercado avaliado em acima de US$ 1 bilhão. Então, isso inspira muito os empreendedores, isso mostra que o Paraná, ele tem uma condição de desenvolver grandes empresas. Então, as empresas não precisam ir necessariamente para um grande centro como São Paulo, até para fora do país. Eles têm condições de se inspirar nessas startups que se tornaram, vamos dizer, grandes negócios atualmente e construir o seu negócio no mesmo modelo. E muitas vezes, essas startups de sucesso, que não são só as unicórnios, mas a gente observa que tem uma grande quantidade de startups de sucesso aqui, muitos desses empreendedores se disponibilizam a ser mentores, a dar uma orientação, a compartilhar o conhecimento com esse pessoal que ainda está na fase anterior. Então, fazer parte dessa rede, disso que a gente chama do ecossistema, poder conversar com o investidor, com o empreendedor que já está numa fase mais madura, com certeza vai ajudar muito a resolver, ajudar esse empreendedor a resolver um problema que muitos deles já passaram.
Vamos falar um pouquinho desse caminho, então, né? Se alguém está ouvindo a gente, tem uma ideia, quer começar uma startup, não tem certeza se é uma startup ou não, como a gente estava falando, né? Às vezes é um negócio como qualquer outro, não é uma startup, não escala. Que caminho que essa pessoa pode fazer para começar e principalmente que a atuação que o Sebrae ajuda no começo de uma startup?
Nós ajudamos em todas as fases da startup, desde esse empreendedor que está na fase de ideia e quer entender se realmente o que ele está criando é uma startup ou não, mesmo se não for o Sebrae, também atua e apoia no empreendedorismo tradicional. E nesses caminhos, nós temos aí uma série de soluções em que a gente vai ajudar esse empreendedor a estruturar essa ideia dele de negócio e validar com o mercado, porque é o mercado que vai sinalizar e responder a ele se aquela ideia realmente é boa e se resolve um problema ou uma dor que ele está se propondo da forma que ele imagina que é um bom negócio. Então a validação é muito importante. E após isso, a gente vai auxiliar ele também a realizar as primeiras vendas dentro desse projeto já validado. E depois de formalizada a startup, já com as primeiras vendas realizadas, a gente também auxilia esse empreendedor a construir uma máquina de vendas para escalar o negócio e também a captar recursos financeiros no mercado, a conectar ele com potenciais investidores, enfim. O Sebrae, ele é um dos atores, existem outros atores no ecossistema que podem ajudar esse empreendedor. Então, ele pode contar tanto com o Sebrae como outros atores. Esses que estão começando na própria universidade, nós temos um programa que auxilia os alunos a criar uma startup dentro da universidade, que é um projeto chamado Startup Garage. Temos uma trilha que é o chamado Programa Acelera, até o Programa Capital Empreendedor, que vai ajudar esse empreendedor a saber como se relacionar e captar recursos com os investidores. E para um primeiro atendimento também, nós temos um atendimento gratuito por especialistas que vão poder ajudar ele a identificar se ele é uma startup ou não, passar todo esse portfólio para eles e ajudar ele nessa jornada, conectando ele com todos os consultores do Sebrae que trabalham com o projeto, ou até mesmo com outros atores e entidades que também fazem parte do ecossistema e que podem ajudar de formas complementares.
Nós falamos aqui na CBN, então, do 11º mapeamento das startups paranaenses. A gente estava analisando os principais dados dessa pesquisa, que mostra que o Paraná passou das 2.000 startups, são 2.095 startups nesse ano de 2024. Esse número representa um crescimento de 19% em relação ao ano de 2023. E também o dado que mostra que 91% das startups do Paraná são pequenos negócios. E quem conversou com a gente sobre esse assunto foi o coordenador de tecnologia da informação e startups do Sebrae, Rafael Tortato. Rafael, obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Eu que agradeço. Muito obrigado.